Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Bem-vindo ao Passe de Letra, seja muito bem-vindo então ao rescaldo à jornada desportiva. Comigo Pedro Silva, com o Joel Magina. Daqui a pouco juntar-se a nós o Hélder Ferreira, estará neste momento a estacionar, digo eu, a ouvir-nos já, para perceber se a nossa emissão está mesmo a passar nos 98.7, e posso garantir que sim, está a passar nos 98.7 FM, a nossa rádio AVFM, sempre a acompanhar a par e passo as incidências do desporto do nosso concelho nas modalidades coletivas. Obviamente também, e não só apenas nos 98.7, estamos também no Facebook, em facebook.com/radioavfm, no Instagram, instagram.com/radioavfm, e no nosso site, cheio de conteúdo, muito sumo para ler e ouvir, radioavfm.net. Fim de semana recheadíssimo, minha gente, muitos jogos, muitas vitórias, algumas derrotas. Vamos passar a pente fino todos esses resultados, vamos escalpelizar aquilo que aconteceu essencialmente e numa fase inicial do nosso Passe Letra na tarde desportiva de futebol de hoje, porque há mesmo muito para trazer aqui aos nossos ouvintes. Por isso é um programa que vai ser para estar de ouvido bem atento, caro ouvinte. Vamos, sem mais demoras, avançar, iniciar então aqui as hostilidades. Começamos com o campeonato de Sabsegue, com as danças, vá, digamos assim, no topo da classificação. Hoje houve mudança de líder.
Clínica Médica Biork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiork.pt.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca, com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt. Passe de Letra. Futebol.
Amigos, boa noite. Eu não sei se vocês são daqueles que gostam de deixar as coisas boas para o início ou para o fim, mas eu vou deixar as coisas boas para o início. Pronto, vamos já falar aqui do Ovarense, porque há aqui um dado que é relevante para esta tarde de Sabsegue, é que houve muitos golos nos jogos onde estivemos. Ou seja, vocês devem ter ficado fartos de gritar golos e de se interromperem um ao outro. Eu não estive nesta tarde desportiva. Mas, essencialmente, há aqui uma derrota e uma vitória. Uma derrota para a Florgrade, que por isso perde a liderança do campeonato. O Espinho venceu em Cortegaça e é o novo líder do Sabsegue, e uma vitória, eu diria, arrancada a ferros pelo Ovarense, e é mesmo por aí que vamos começar, em casa do Bustelo. Se me dissessem que isto era um jogo de hóquei, Joel, eu não ficaria muito surpreendido olhando para o resultado. 3-4, vitória do Ovarense, essencialmente na primeira parte são quantos? 7 golos?
Não, primeira parte...
1, 2, 3, 4, 5 golos.
5 golos,
também já estava a exagerar. 5 golos, são 7 golos no total. 2 na segunda parte, mas acima de tudo, um jogo onde as coisas não estiveram sempre controladas pelo Ovarense, dá para perceber claramente pelo figurino do marcador, e onde se calhar se sentiu mais dificuldade do que até se estaria à espera para vencer o Bustelo. Essencialmente a vitória é conquistada, e eu ouvi as palavras do Ricardo Maia, muito curiosas, a dizer: se a nossa equipa acabar com mais um golo do que a adversária, eu vou ficar sempre relativamente satisfeito. Claro que é um sentimento agridoso, porque poderíamos ter feito um bocadinho mais, mas essencialmente o Ovarense fez o que lhe competia esta jornada, e era uma jornada muito importante para vencer, independentemente das circunstâncias em que se vencia.
Sim, face também à outra partida, claro, que se disputa, e sabendo que pelo menos ou a uma ou até ambas, neste caso foi só a equipa da Florgrade que conseguiu ganhar pontos. Mas acho que é muito nessa base que tu disseste, um jogo que se calhar na teoria, e se calhar à passagem do minuto, eu diria à passagem do minuto 35, quando o Ovarense estava a vencer por 3-1, não se esperava que fosse a turbulência de emoções que esta partida foi. Isto porque, se calhar, olhando e recuando algumas jornadas, a Ovarense não se tem destacado nas exibições, mas havia algo a reter, é que a Ovarense não deixava criar, e quando tinha essa vantagem, se não ampliasse, garantia que defensivamente conseguia, conseguia serenar as coisas, e tal não aconteceu nesta jornada. Deixa-me te dizer que o Obarense entrou bem, que o Obarense conseguiu mesmo ferir esta equipa do Bustelo graças à profundidade. Tica foi eleito o meu MVP desta partida, grande partida, uma autêntica barata de um lado para o outro, sempre a mexer e sempre a causar dificuldades. Também gostei mais de Joseph nesta partida, mas muito à base disto, o Obarense estava a causar muitas dificuldades com estas situações de bola nas costas dos centrais Nuno Fernandes e Jonathan, que não estavam a conseguir parar. Só que depois, defensivamente, o Obarense talvez tenha feito a pior exibição dos 7 jogos, ou neste caso dos 8 jogos já disputados. Estou-me a lembrar do segundo golo impressionante, a apatia que aconteceu, o terceiro golo também de canto, um bocadinho inexplicável, e acho que Ricardo Maia toca mesmo nisso, que tem coisas a reter, porque acho que, tendo em conta e quando estava 3-1, acho que o Obarense deveria ter sido mais madura. Atenção, não tirando algum mérito, porque eu acho que esta equipa do Bustelo tem alguma qualidade e apresentou mesmo isso nesta tarde de domingo. Mas eu acho que, tendo em conta toda a conjuntura desta partida, o Obarense não foi aquilo que tem sido, ou seja, aquela equipa mais batida e mais experiente.
E atenção, há aqui algo que é muito visível aos nossos olhos, mesmo para quem não viu a partida, que é, o Obarense não sofria golos desde que perdeu em Paços de Brandão.
Sim, o Obarense estava há 3 jogos consecutivos sem sofrer, e curiosamente, um dado de estatística é que o Obarense até esta jornada tinha sofrido somente 4 golos.
Ou seja, sofreu quase tantos agora como no resto do campeonato todo.
Exatamente, e acho que isso tem de ser sublinhado, e hoje a questão defensiva não esteve. Acho que depois é muito nessa base das palavras de Ricardo Maia. Valem os 3 pontos. Atenção que é uma vitória super sofrida até o último segundo. Eu relembro que já em tempo de compensação, um remate que vai em direção a Diogo Almeida, mas sempre um Bustelo que conseguia criar e conseguia sobretudo assustar esta equipa do Obarense. Assustou, foi uma partida mesmo que era preciso uma bomba quase para reter, porque a vitória nunca esteve assegurada, acaba por cair para a equipa do Obarense. Se calhar concordo com Carlos Manuel, devido também se calhar a algumas individualidades que foram se calhar sobressaindo. Grande golo de Esgueirão, esse 4-3, mas acho que foi muito, muito nesta base. Agora, uma vitória super difícil, que se calhar não se esperava, mas cá está a prova que o campeonato sobe segue é super competitivo.
Olha, parece que estás a ler os meus pensamentos. Eu ia mesmo nesse sentido. O Obarense perdeu em Bustelo no ano passado, e foi ali foi perto do início daquela queda que até evitou a saída de Cajó. Claro que o campeonato é muito diferente, mas eu lembro-me de palavras de Ricardo Maia em Lubão, no início do campeonato, a falar que este campeonato, e principalmente nestes jogos fora, mesmo contra equipas que se calhar não são do topo da tabela na teoria, é um campeonato extremamente difícil. As equipas batem-se bem em casa, os terrenos são muito diferentes uns dos outros, às vezes pelo campo, outras vezes pela bancada, pela atmosfera que se faz sentir nos estádios. Vencer fora nunca é fácil, hoje provou-se isso mesmo, e o Obarense passa aqui mais um teste que se calhar é menos difícil do que outros na teoria, mas que é tão difícil a ponto de criar estas dificuldades.
Sim, claramente. Eu acho que o Obarense perdeu em Paços de Brandão, estava um grande temporal nessa altura, alguns toques também para o sintético, e este sintético também do Bustelo, na minha opinião, não está tão desgastado como de Paços,
mas também não é grande
mas
coisa.
Mas também acho que para a prática e para colocar a bola no a rolar, não é o melhor. E acho que é como tu disseste, não é fácil. Não é fácil passar, face também a essa moldura, a essa proximidade, a esse bairrismo também que acontece, e não tem sido passeios. Deixa-me também só dizer, o ex-ausente Gildo e Calunga, e Obarense, sobretudo olhando, e nas palavras de Carlos Manuel, que pensaria que Obarense hoje iria apresentar Gildo na frente, porque Gildo estava em destaque, penso que não só pela assistência que fez para Tica, mas antes nas duas jornadas tinha feito mesmo gosto ao pé, ou tinha estado mesmo nos lances de golo. Conseguiu surpreender hoje com a entrada do Tica e do Joseph, e eu acho que A palestra e o arranjo estaria se calhar para, preparado para uma equipa que jogasse com o Gil, ou seja, com o bloco mais subido, porque o Gil não é um jogador tão rápido como o Tica e como o Joseph, e o Obrense conseguiu aí se calhar numa fase inicial assustar e dar provas que o Bustelo não estava preparado para isso. Muito importante isso, se calhar essa primeira parte do Obrense e esse se calhar desnorteio que aconteceu na equipa do Bustelo foi importante depois para o desfecho, mas eu acho que depois na síntese, se calhar é verdade que o Bustelo houve fases que foi mais equipa, mostrou qualidade, mas o Ovarense conseguiu ganhar e poderemos dizer até com alguma justiça.
O Tica, de resto, é o MVP do jogo, escolhido por ti. Nós vínhamos a falar do Tica já na semana passada, não só pelo golo que fez contra o Fiens, mas porque já tinha dado sempre boas indicações vindo do banco de suplentes, ou seja, não é por, agora confirma-se, já tínhamos falado disto na semana passada, não é por jogar mais minutos vindo, ou menos minutos quando vem do banco, ou até quando parte titular, é sempre um jogador muito válido e está a provar isso cá em Ovar.
Sim, eu acho que tem a ver também com essas opções que o Ricardo Maia
tem. São muitas,
tem,
não é?
São muitas e vai fazendo bem essa rotatividade e olhando se calhar ao momento, olhando também ao adversário. Deixa-me dar uma palavra que hoje Tica mostrou se calhar aquilo que nós, penso que foi mesmo contigo, esse jogo que o Obrense perde frente à equipa do Alba, onde ele não parava quieto. Sim. E hoje foi se calhar um bocadinho fotocópia, o papel vegetal desse jogo, ou das características mesmo do Tica, muito mexido,
a aproveitar,
já o conhecemos, remate fácil, hoje aponta e depois certamente vocês também vão ver, grande golo, o terceiro golo a rodopiar, belo pontapé, mas foi muito por isso, foi o elemento do ataque mais desconcertante. Na segunda parte eu acho que sentiu um pouco de fadiga e não esteve tão em foco, mas fez 45 minutos, onde efetivamente foi um grande destaque nesta equipa do Obrense.
Hélder, boa noite. Quão importante é não só os 3 pontos nesta jornada para o Obrense, mas toda esta conjuntura onde finalmente vemos uma Obrense que corria atrás, ainda está a correr atrás, obviamente não subiu à liderança do campeonato com esta jornada, mas numa jornada tão importante conseguiu ganhar pontos a um rival direto como é a Florgrede.
Sim, de certa forma é.
Vale mais do que 3 pontos, portanto, esta jornada.
Acaba por ser, pela conjetura daquilo que se esperaria, não é? Portanto, um adversário ia acabar por ceder pontos. Eu acho que acontece aquele que talvez seja o segundo melhor resultado possível para o Varense, não é? Portanto, quer efetivamente o líder perder.
Melhor era o empate, não era?
O melhor talvez o empate, ainda assim, exato, porque aí poderia estar a um ponto, mas estava na segunda posição, apenas um ponto do líder, isolado, de forma isolada, e seria um bocadinho distinto, mas isso só mesmo por esse motivo, porque de resto acaba por também ser positivo no sentido em que há uma demonstração que a Florgrede não é invencível, não é? Portanto, era uma equipa que tinha 7 jogos, 7 vitórias, e portanto acaba por ser o segundo melhor resultado só por esse motivo e porque é efetivamente o líder que perde pontos, e o Obrense com a vitória acaba por se colar a um ponto dessa liderança, colar entre aspas, porque já ia de certa forma colada ao Sporting Clube de Espinho, é? Portanto, mas mantém-se na mesma um ponto da liderança. Eu penso que efetivamente aquele resultado que menos quereriam que acontecesse era a vitória da Florgrede, efetivamente, e por motivo óbvio, não é? Portanto, ficariam a 3 pontos se fosse esse o caso do primeiro lugar. Mas pronto, mas é como eu estou a dizer, é uma jornada importantíssima. Se calhar sentiram um bocadinho, não sei, o Joel esteve lá e eu acho que eu percebo um bocado isso. A equipa se calhar esteve um bocado intermitente, no sentido de estar com essa expectativa de que era uma jornada importante e que não podia não
ceder
eventualmente. Eu não vou muito nesse raciocínio. Eu acho que a partida ficou difícil, a linha defensiva não esteve bem da equipa do Obrense, e acho que o Obrense acabou por tornar o jogo difícil. Acho que, e eu concordo muito, ouvi, penso que, não sei se terá sido o Luís Leite, o treinador adjunto, a falar.
Sim.
Ainda estamos numa fase precoce e dá claramente para ver que serão estas 3 equipas que irão estar num lote.
Ainda
hoje sim, ainda hoje o Águeda perde, nem sei se a Juve Force consegue
ganhou,
mesmo
ultrapassar. Ganhou a Juve Force.
A Juve Force ganha, ou seja, está no quarto lugar, ultrapassou esta equipa do Águeda, mas será esta luta a 3. Mas acho que o Varense, ok, estar atento, certo, mas acho que não fez comichão nesta partida e não, o jogo não ficou difícil face a isto. Acho que tornou difícil porque cometeu erros, sobretudo olhando para a questão defensiva.
Sim, exatamente. Eu quando falei nessa dificuldade, eventualmente podia ser pela questão do nervosismo, né? Portanto, se refletir até naquilo, numa defesa do Varense que até que tinha vindo a ser muito sólida. E é mais nessa perspectiva, se calhar, da equipa ter, com esse nervosismo adicional por causa do outro resultado. Não estou a dizer que o outro resultado condicionava aquilo que ia acontecendo no campo do Bustelo, efetivamente, mas era apenas nesse sentido, em que foi uma equipa que, se calhar, consentiu, como já não víamos há algum tempo, não é? Portanto, a três golos na sua baliza não é normal. Portanto, alguma coisa. Deve ter estado ali dentro daquelas cabeças, né? quando entrou dentro do campo de Bustelo. Agora, é como o João diz, se calhar é um bocado isso, é pensar que, como marcou muito cedo, as coisas estavam resolvidas, pronto, foi, da forma como se foi desenvolvendo a partida, efetivamente, criou essa instabilidade, se calhar sem causa para isso, porque esteve também a vencer 3-1 e podia eventualmente ter tido um jogo muito mais controlado, mas é como eu digo, eu acho que de certa forma eles terão percebido que não podiam falhar, e essa pressão adicional de não poder falhar, porque era uma jornada importante, pode ter condicionado aqui um bocadinho aquilo também que foi o resultado final. Não estou com isto a retirar qualquer mérito ao Bustelo, né? Portanto, que teve o seu mérito, efetivamente, em conseguir manter o jogo aberto até ao fim, mas o que interessa é como dizia, então, neste caso, o Ricardo Maia, não é? Portanto, se todos os jogos terminar com mais um golo, vai ficar satisfeito, apesar de não ficar inteiramente satisfeito, né? Portanto, faça a toada do jogo, mas ficará certamente satisfeito, porque é mais 3 pontos, é mais uma vitória, e neste caso foi uma vitória, não digo importantíssima, porque nada ficaria definido nesta jornada, como já dissemos desde o início, mas porque de certa forma a equipa sente que é mais uma vitória, mais uma série consecutiva de vitórias, e ao mesmo tempo está mais perto desse topo da tabela classificativa. Portanto, acaba por esse prisma, efetivamente, ser uma jornada muito positiva para o conjunto albinegro.
Olha, tínhamos uma equipa do nosso concelho na liderança do campeonato Sabe-Segue, agora temos o Sporting de Espinho, isto porque a Florgrade perdeu a sua invencibilidade neste jogo onde tu estiveste, Florgrade 2, Espinho 3. É curioso, a Florgrade esteve na frente, um jogo também de muitos golos, e vê o Espinho na segunda parte, depois da Florgrade também nessa segunda parte, creio que numa fase inicial, ter marcado 2-1, vê o Espinho dar a volta ao marcador. Da análise que tu fazes ao final, no final do jogo, até inclusivamente falando com os treinadores, eu retenho aqui duas coisas. Dá uma sensação que o Espinho foi muito eficaz nos momentos certos e soube sofrer num campo onde seria sempre complicado de vencer, mas venceu.
Sim, acaba por ser essas duas tónicas do lado do Espinho, sem dúvida alguma. Foi uma equipa que não tinha três remates, como dizia ele, Castro, nos nossos microfones, três remates, três golos, porque esqueceu-se ali de um livre direto e mais uma ou outra situação, mas um livre direto.
Mas não terá tido muitos lances.
Mas não teve muitos lances, efetivamente. Não teve muitos lances de golo, e os que teve foi quase 100% eficaz, não é? Portanto, os verdadeiros lances de golos, talvez conte para aí 4 verdadeiros lances de golos e marca 3 golos. Portanto, no campo geral, portanto, é uma eficácia muito elevada. Foi uma equipa que, como uma treira, parecia uma equipa até mais madura. Nesse aspecto, acaba por ser uma equipa que me pareceu um bocado mais madura à imagem daquilo que era, se calhar, a Florgrade com as suas peças habituais que já vinham de outros campeonatos, no sentido em que soube gerir e nunca quebrar por completo, não é? Portanto, face à toada do jogo e face ao facto de por duas ocasiões distintas, com entradas fortes da Florgrade, ter estado a perder no marcador, a verdade é que nunca quebrou na partida, mas também, obviamente, devido à grande falange de apoio que estava lá, também muita gente de Espinho a apoiar a sua equipa, e as outras bancadas do outro lado praticamente cheias também com adeptos de vindos de Espinho, mas o que é certo é que nunca perdeu esse nunca se sentiu totalmente desconfortável na partida, e soube, como estávamos a dizer, portanto, nos momentos certos conseguir chegar a esse gol. Portanto, é uma partida que é difícil de caracterizar, porque eu acho que se fôssemos pelas ocasiões, verdadeiramente o resultado poderia ter sido ao contrário. Portanto, poderia ter sido precisamente pela margem mínima a favor, eventualmente, da Florgrade, porque a Florgrade faz efetivamente esse primeiro gol numa fase muito cedo, numa bela jogada entre Pedro Silva e Tiago Jogo, e de forma um bocado incaracterística, Pedro Silva até marca um gol de cabeça. Mas é uma excelente jogada de combinação entre os dois jogadores que se conhecem muito bem. Não parti tanto essa opinião de Helder que podiam ter chegado a 1-0, porque tiveram efetivamente muito caudal ofensivo nessa primeira parte, da primeira parte, vamos dizer assim, nessa primeira metade da primeira parte, mas verdadeiras ocasiões de golo também não foram tantas quanto isso. Houve ali umas tentativas de dar a baliza de Léo, mas a verdadeira ocasião de golo, Pedro Silva acaba por conseguir concretizar. Depois há uma reação, aos poucos, paulatinamente, o Espinho vai tentando reequilibrar um bocadinho em termos de posse de bola e consegue, numa jogada individual, mais uma vez, de Ricardo Rodrigues, a puxar a bola para o Zé no centro, tirar completamente André Passo do seu encalce, e já dentro da grande área, depois desse drible em velocidade, teve a frieza com o pé esquerdo, ele que é praticamente ambidestro, não é? Portanto, rematar rasteiro sem grandes hipóteses de defesa para André. Agora, depois o jogo entra numa toada mais física na reta final da primeira parte, algumas quesílias, não queria dizer quesílias, mas alguns lances mais impetuosos, portanto perde um bocadinho de qualidade, um bocadinho mais as equipas a tentar encaixar-se. Parece-me que Hélder Castro, no intervalo, retifica bem algumas situações da sua equipa, e entra outra vez forte na segunda parte e faz o segundo gol, um grande gol de Pedro Sanches, naquele que para mim foi o melhor elemento, sem dúvida alguma, da Flowgrade até então. Aliás, até me custa um bocadinho a justificar o porquê dele ter cedido o seu lugar no minuto 70, porque era claramente o jogador que estava a conseguir recuperar bolas em zonas adiantadas e fazer a equipa a sair a jogar, mas pronto, são opções técnicas. Certamente quis ter mais poder de fogo lá à frente, neste caso Hélder Castro, que acaba por meter, por exemplo, Cícero e Fábio Vieira, e talvez teria eventualmente justificado por esse motivo. Agora, é uma Flowgrade que faz o 2-1, mas ficas com a sensação, e na altura eu recordo perfeitamente, estava a fazer o relato, não é? Portanto, a sensação de que estava muito mais perto o 3-1 do que o 2-1, porque depois desse do 2-2, aliás, porque nessa fase do jogo a Flowgrade acaba por ter cerca de mais 2-3 ocasiões de golo ali a rondar a baliza muito perto de Léo, e Léo em apuros, com a sua defensiva também em apuros, com uma Flowgrade a tentar eventualmente matar o jogo, fazer o 3-1 e definir aquilo que pudesse ser o resultado final. Isso não acontece, e mais uma vez, em contrapé, o suspeito do costume, o Rodrigues, agora do outro lado, agora com o outro pé, puxa para a zona central, agora de fora da área também, remata rasteiro, dá-me a sensação que se calhar André podia ter feito um bocadinho mais nesse lance, não é um remate assim tão forte quanto isso, apesar de ser bem colocado, não é? Mas o que é certo é que foi eficaz, mais uma vez Rodrigues a dar o 2-2, e com esse 2-2 a equipa da Flowgrade tranquilizou-se um bocadinho, abalou um bocadinho, porque não estava à espera face àquele quadrado que estava a ter, não é? Portanto, que é um bocado em contrapé, e no meio da confusão, mais uma vez o Espinho soube ser muito eficaz, numa bola dividida entre a defesa e o ataque do Espinho, sobra ali, andava ali a saltitar no coração da área, sobra para Samuel Bibas, que oportuno, ainda se pediu fora de jogo, mas parece-me que há um jogador da Flowgrade do outro lado que está um bocadinho mais recuado, que o mete em jogo na altura de fazer o remate, e mesmo na cara do André acaba por levantar a bola por cima do corpo dele e fazer efetivamente esse terceiro golo. A partir daí, sabia-se perfeitamente o que é que ia originar. Era um Espinho que queria querer esfriar o jogo, tendo mais posse de bola e eventualmente não permitindo grandes espaços ao adversário, uma Flowgrade a carregar para cima neste caso do Espinho, e depois a Flowgrade nessa reta final acaba por ter outra excelente oportunidade por Pedro Silva à meia volta com o pé esquerdo, que até nem é habitual, e uma grande defesa de Léo também sobre o poste a evitar esse golo do empate. Portanto, no campo geral de oportunidades, sem dúvida alguma, parece-me que o resultado que se ajustava mais seria ao contrário, mas tem que-se também, de certa forma, dar esse ressalvo, essa ressalva e essa nuance de que o Espinho foi uma equipa muito madura, soube nas alturas certas nunca abalar-se, muito espírito entre ajuda dos seus jogadores, consegue ser eficaz na altura em que tem que ser eficaz, e é nessa coesão, nesse saber sofrer também e numa equipa que nunca se comprometeu muito dentro do campo, apesar das algumas oportunidades que a Flowgrade foi tendo, o que é certo é que sai de lá com uma vitória muito saudosa, quer para os adeptos, quer para a própria equipa, que estava em festejos claramente efusivos, porque significa efetivamente a liderança isolada neste momento do Sabe-Segue, e estão a caminho daquele que é o objetivo. Ficou claro nas palavras de Luís Leite, que é efetivamente a conquista do campeonato do Sabe-Segue.
Como é que achas que isto pode, ou de que forma, ou se achas, vá, que isto pode afetar a Flowgrade? Porque estava invicta e agora tem o seu primeiro revés no campeonato, inclusivamente perdendo a liderança.
Eu acho que a nível de efeito poderá não ter grande reflexo, porque ao fim e ao cabo é verdade, perde contra um rival direto em sua casa, não é? Portanto, um derby.
Mas jogou bem.
Jogou bem, pode sentir isso, e certamente ele cá esteve essa particularidade, dizer que a equipa esteve melhor, certamente transmitiu isso no balneário, e que simplesmente foi uma circunstância de os golos terem caído para o outro lado, em termos de eficácia, que levou a equipa a desmotivar. Ele mesmo falava nisso, que achava que a resposta ia ser já positiva e empampilhosa, e que a equipa não se ia abalar. Eu acredito também que eles têm. É uma equipa já com jogadores muito experientes nestes caminhos, em revés de resultados. O Campeonato de Portugal, o ano passado, treinou-os muito bem para isso, né? Portanto, e tenho a certeza que pode já dar uma resposta muito positiva já na próxima jornada, nesta deslocação a Pampilhosa, porque viu-se qualidade da equipa, isso não se pode retirar. Ali se calhar algumas decisões, mas eu não queria entrar muito por aí porque acho que não teve muita influência naquilo que foi o resultado, mas algumas decisões também que pareceram um trio de arbitragem condicionou um bocadinho, e que não concordo um bocadinho, e que poderiam ter ajudado se calhar lances de perigo para o Flogredo perto da grande área do Espinho, que depois assinalava ao contrário. Mas não é por aí que me parece que o jogo foi conquistado pelo Espinho, porque teve, também mereceu, obviamente, fez certo. Por isso, não é? Portanto, mas eu acho que, e voltando àquilo que estavas-me a colocar em termos de questão, eu acho que a Flowgrade já tem mais do que maturidade e experiência.
Está calejada, não é?
Está calejada, exatamente, para estes revés, e sabe perfeitamente que não eram os melhores do mundo, vamos dizer assim, entre aspas, só por terem 7 jornadas, 7 vitórias, nem são agora a pior equipa, nem vão claudicar por aí abaixo, não é? Portanto, agora que sofreram a primeira derrota em casa, portanto, acaba de ser uma derrota sentida, que se calhar vale um bocadinho aquilo que era aquela confiança que a equipa tinha, mas eu acho que ainda assim tem qualidade suficiente e já tem experiência suficiente para a meio da semana mudar o chip, já passou, e na próxima jornada dar a resposta certa e voltar às vitórias.
Joel, há pouco nós analisávamos, e obviamente não quero ser incoerente com a minha pergunta, nós analisávamos a dificuldade que as equipas como Flowgrade, Alvarense e Espinho têm a jogar contra as outras formações que não são, vá, digamos, destes três crónicos candidatos. As dificuldades aparecem, e aparecem, se calhar, todos os fins de semana. Mas o que é certo é que, se nós olharmos estas jornadas que estão cumpridas, são 8 para cada equipa, Alvarense perdeu em Paços de Brandão, o Espinho tem um empate também num desses jogos, vá, digamos assim, a Flowgrade venceu todos os seus adversários, perde agora contra um rival direto. Ou seja, para ti, tendo em conta que, mesmo havendo dificuldades para estas equipas, elas vão acabando por cumprir sempre ou quase sempre, pelo menos é o que tem sido até agora, para ti qual é o peso destes jogos em que se confrontam as equipas diretamente, Flowgrade, Espinho e Alvarense, que peso poderá ter no desfecho do campeonato?
Eu acho que são jogos importantes, esta vitória do Espinho, neste caso numa deslocação, ainda para mais fora de portas, perante a equipa da Flowgrade, sabendo mesmo a questão da bola barragem e tudo mais, eu acho que fica à nota. Dá para ver, como o Helder disse, na questão dos festejos, dá para ver que é uma vitória que dá muita moral, não só por essa subida ao primeiro lugar, mas acho que nestes jogos, como tu tens dito, o que fica patente é muitas dificuldades, mas tem passado.
Tem passado.
É isso.
Até podem não passar a partir de agora, mas para já
tem passado, mas acontece, se calhar, resultados pela margem mínima, sofrer mesmo até ao fim, mas tem passado. Eu acho que estes jogos têm uma importância grande, e dá mesmo para ver, se calhar, com o desenrolar. Flowgrade 2 vezes em vantagem, o equilíbrio que foi, esse 2-2 e depois esse 3-2 que acaba por aparecer. Acredito seriamente, isto não está nada fechado, está o Espinho na frente, acredito que poderá uma outra equipa saltar. Vamos agora esperar, penso que pelo final do mês de novembro teremos mais esse Alvarense frente à equipa da Flowgrade.
Vai ser outro, não é?
Sim, vai ser outro, mas mesmo as partidas que seguem serão sempre apetecíveis de ver.
Olha, falávamos de um fim de semana cheio de golos no campeonato de SABSEC, mas mais relativamente aos jogos onde estivemos. O outro jogo da equipa do nosso concelho teve apenas um golo, felizmente foi para o Sporting Clube dos Mouris, que venceu também num derby entre concelhos vizinhos a equipa do Avanca, por 1-0. Golo pertenceu a Mateo Nieto, e Hélder, os Mouris vinha aqui de algumas semanas onde até arrecadou derrotas, regressa aqui ao caminho das vitórias contra uma equipa que estava também bem no campeonato no que diz respeito à classificação, e dá aqui outro pulo na tabelas, partia no nono lugar da tabela no início desta jornada, conseguiu regressar às vitórias e também saltou ali para uma posição um bocadinho mais cimeira, a equipa dos Moriches.
Sim, sim, acaba por ser um fim de semana muito positivo, mas isto é também um sinónimo daquilo que é o equilíbrio, à exceção destas tais três equipas do topo, naquilo que é o campeonato, diz respeito, porque bastou os Moriches fazer a vitória este fim de semana, que já deu para subir outra vez mais uns lugarzinhos na tabela classificativa e estar ali bem em cima, com o Paços Brandão logo ali à frente na sétima posição. E digo de passagem, se não fosse aquele golo com sentido poucos minutos depois do empate, o Paços Brandão até podia estar um bocadinho mais acima. É para já um campeonato muito positivo, um arranque positivo por parte dos Moriches, dentro daquilo que nós já vínhamos preconizando, não é? Portanto, que era uma equipa que conseguia ser competitiva com quase todos os duelos. Tem aqui uma vitória frente a um Avanca que nós também dizíamos que, mesmo tendo vindo dessa subida de divisão, era uma equipa com qualidade, que se tinha reforçado de forma cirúrgica e que podia ser uma das tais equipas a lutar, e ainda poderá ser, não estou a dizer com esta derrota. Obviamente que perderam esse objetivo, mas poderiam efetivamente lutar pelo menos por esse top 5 do SAB-SEG. Portanto, acaba por ser uma vitória, mesmo seja pela margem mínima, já não é a primeira vez. Aliás, que o Moriches consegue efetivamente, já em Pampilhosa foi esse o resultado, a volta aqui na deslocação à Banca a ter esse resultado.
Eu creio que as vitórias dos Moriches foram todas pela margem mínima, mesmo que não sejam 0.
Sim, sim, sim. E não
2-1 à Juve Force.
Exatamente, 2-1 à Juve Force, há 1-0 a Pampilhosa, 1-0 agora com o Avanca, e agora qual é o outro jogo que me está aqui a falhar da memória?
Oliveira do Bairro, não foi?
Foi, possivelmente, Oliveira do Bairro também, acho que é 1-0. E quase tudo, maioritariamente, se vires, 3 das 4 vitórias são fora. Portanto, aquilo que era o reduto mais forte parte dos Moriches, que era jogar na Barrinha, esta época para já não se está a revelar muito isso, porque a maior parte dos desejos foi efetivamente.
Acho que Oliveira do Bairro foi 2-1.
2-1, 2-1. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1,
exatamente, é isso, exato. Estava para 1-0 e depois deu a volta. Mas mesmo assim está a revelar-se uma equipa muito resiliente, portanto, nessas locações fora, terrenos teoricamente difíceis. O Vanca é uma equipa com muita qualidade. Os Moriches conseguem aqui através de Mateu Nieto, tem estado a marcar também, penso que marcou na jornada passada, volta a marcar outra vez, portanto também é um dado positivo, que está agora a encontrar-se com os golos, neste caso este centrocampista dos Moriches, que já vem da época passada, acaba por ser mais uma vitória importantíssima nessa caminhada para um campeonato tranquilo. Faz 12 pontos em 8 jogos disputados, neste caso não é nada mal, é uma eficácia 50%, vamos dizer assim. E quem lhe gera, o ano passado, por exemplo, estar com este elan todo, portanto, 7ª posição, e com uma margenzinha pontual para os demais, acho que foi muito positivo este fim de semana.
É um dos vencedores da jornada, o Sporting Clube dos Moriches, que regressa então aos triunfos, a par de Alvarense, os dois vencedores da jornada de SAB-SEG. A Florgrade caiu do primeiro lugar, é talvez uma das notícias chave deste passo de letra. Já não é o líder, já não está invicta, e agora vai ter de perseguir, tal como Alvarense, o Sporting de Espinho. Vamos avançar no passo de letra, continuamos com o futebol, mas vamos às divisões secundárias.
A Junta de Freguesia de Moriches apoia ao desporto.
Armando Valente, restaura os revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Passe de letra.
E começamos pela primeira divisão distrital, Zona Norte, 4ª jornada, São Vicente Pereira 1, Real Nogueirense também 1. O São Vicente Pereira, que vinha dessa tal vitória muito sofrida em Travanca, Joel, regressa à casa e tem aqui, eu não vou dizer um desaire, porque acaba por somar pontos e continua nessa série incrível, sem perder, que já vem desde a temporada passada e de há muitos meses esta parte. Mas se calhar perdeu aqui uma excelente oportunidade de passar de forma isolada para o primeiro lugar, porque está com 8, está a 1 ponto do líder, ou dos líderes, digamos assim, e podia estar com 10 e na liderança isolada.
Sim, não estivemos lá, mas é muito isso.
Diogo Sá marcou o golo.
Sim, Diogo Sá marca, mas perante esta equipa do Real Nogueirense, com todo o respeito, acho que o São Vicente Pereira partia como favorito e deixa aí esse amargo de boca, porque se o São Vicente Pereira vencesse, neste momento era o líder. Está uma enorme embrulhada.
Como sempre, não é?
Como sempre, estas primeiras divisões parece que começa a ser o normal disto. É verdade que ainda estamos numa fase muito inicial, mas de repente já estamos a ver 7, 8 equipas com uma diferença de um ponto.
O dado é certo, já não há ninguém que esteja 100% vitorioso.
Exatamente.
Estamos só na quarta jornada.
Sim, o Carregozense perde, e acho que temos visto que também vai haver equilíbrio, mas acho que resumidamente não temos essas incidências, mas acho que é uma pena, e nesta partida em casa, no estádio Dr. Oliveira Santos, depois daquele jogo mesmo, com menos duas, quando conseguiram mesmo essa vitória, é uma pena não ter alcançado esses três pontos e assumir essa liderança da primeira divisão.
Para a semana em Carregosa, como é que achas que vai ser?
Acho que vai ser um jogo extremamente difícil, talvez se calhar dos jogos deste campeonato, onde posso mesmo dizer, se calhar, o maior teste desde o início da época. Já tivemos taça, já tivemos este início,
sim,
mas esta deslocação a Carregosa, acredito seriamente, e faço também aos jogadores, ao plantel desta equipa do Carregosense, que é um dos claros candidatos talhados mesmo para a subida da divisão. Estou curioso para ver qual será a resposta. Atenção, que relembro que o São Vicente Pereira também nesta jornada não teve Bernardo e também não teve André Pinhal, que foram expulsos, dois elementos também importantes, mas estou curioso para saber o que é que em Carregosa a turma de David Rocha conseguirá fazer, e se consegue mesmo manter esta toada ou chegar mesmo a uma vitória, que seria bem saborosa.
Na segunda divisão distrital, e avançando desde já para o terceiro escalão da distrital de Aveiro, temos aqui a registar um empate da Florgrade em casa do Cucujães sub-23, Florgrade B, obviamente. A Florgrade esteve a vencer por 2-0, mas deixou-se empatar por parte da equipa de Couto. Ainda assim é mais um ponto para a formação orientada por Paulo Almeida, mas o grande destaque vai mesmo para o Valga, continuando contigo, Joel, que tem a sua primeira vitória no campeonato, precisamente no derby contra o São Vicente Pereira sub-23, um jogo também com muitos golos, 3-2, vitória valguense. O que é que isto pode significar para o Valga?
Acho que era algo que já estava a fazer falta à equipa de Sandra Almeida. Primeiro deixa-me dar uma nota do equilíbrio também nesta segunda divisão e destas equipas sub-23, e mesmo equipas B's, das equipas jovens, porque se há pessoas que colocam se calhar em xeque, cá está também a resposta do equilíbrio,
são
da qualidade,
aqui.
São muito competitivas, sim, são muito competitivas, mas acho que é algo que já fazia falta à equipa do Valga, que já tinha essa vitória para a taça, mas para o campeonato precisava mesmo, se calhar, deste input para a frente. Depois também, se calhar, algo.
Lembro-me daquele puxão de orelhas do Mr. Sandro, na altura que estivemos a falar com ele.
Perante a equipa do Florgrade, e acho que sim, que fez bem, porque não é por descer que, se calhar, tem. Ou dizer vamos tentar subir à primeira, que o trabalho fica realizado. Mas acho que não estivemos lá, mas uma vitória da equipa do Valga, mas também uma palavra para esta equipa sub-23, que é orientada também pelo Mário Marques, que também já venceu,
e que agora também, duas derrotas seguidas.
Sim, mas que também dá a nota que tem miúdos de qualidade a aparecer prontos, se calhar, para aproveitar uma oportunidade que David Rocha possa dar.
Olha, uma palavra também. Há esta Florgrade, empate em Cucujães, viu a vitória perto porque esteve a vencer por 2-0, deixa-se empatar, mas tu tinhas dado boa nota a esta Florgrade no encontro que viste contra o Valga.
Sim, gostei muito desta equipa, sobretudo face ao entendimento que já vem de épocas passadas, onde o próprio Paulo Almeida já era o treinador desta equipa B. Gostei muito no Sargassal da exibição. E acho que este Cucujães também estava bem. Fica aquele amargo depois de estar a vencer por 2-0, deixar fugir essa vitória, mas é mais um ponto nesta luta.
Ora então, está concluída a análise ao futebol, nós vamos passar diretamente para o voleibol, porque ainda queremos falar de basquete e dessa vitória do Ovarense Gavex, mas o voleibol teve também um fim de semana em grande, por isso vamos a isso.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite Rocha Filhos.com.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. passe de letra. Voleibol.
Pois, e não querendo ter piada, querendo ter apenas a certeza daquilo que estou a dizer, fim de semana em grande para os Mouris Ginásio Clube já não acontecia há muito tempo, Hélder, mas a verdade é que tanto no setor masculino, com uma vitória em Lisboa perante o CVL, o Centro de Voleibol de Lisboa, como no setor feminino, com uma vitória em casa perante o Guifães, a vitória dos masculinos de 3-1 em Lisboa, 27-25, 19-25, 23-25, 21-25, virou o jogo, e a vitória contra o Guifães hoje de 3-0 por parte das séniores femininas, 25-14, 25-18 e 25-15, fazem este bolo de um fim de semana que correu às mil maravilhas no que diz respeito a resultados desportivos. Finalmente.
Sim, finalmente, exato. Já estávamos há algum tempo à espera de ter boas notícias para dar relativamente ao voleibol dos Mouris e, portanto, conseguiram conciliar as duas equipas. Neste caso, com duas vitórias.
A feminina já tinha vencido no campeonato?
Sim, a segunda vitória, exatamente.
Os masculinos é a primeira,
sim,
à quinta jornada.
Exato. E a primeira vez que, efetivamente, ambas equipas conciliaram então vencer na mesma jornada e portanto os Mouris, neste caso os Mouris masculino vem que estava a precisar, pronto, havendo um input que efetivamente aqueles três primeiros jogos iniciais foram frente às equipas que agora, os quatro neste caso, pronto, as equipas que estão agora mais para cima no topo da tabela classificativa e portanto eram sempre duelos muito complicados e finalmente com uma equipa que efetivamente era mais à imagem do nível daquilo que os Mouris conseguia produzir, acaba por ter uma vitória importante para também dar algum moral à própria equipa, não é? Portanto, vence por 3-1, ainda começou por perder o primeiro set e podia separar nuvens negras relativamente àquilo que era o resultado, apesar de ter sido nas vantagens que perde esse primeiro set, mas depois consegue virar bem os restantes sets e acaba por vencer com maior ou menor dificuldade cada um dos sets seguintes e vence por 3-1. Já nas femininas, uma boa vitória também convincente, por parciais claramente esclarecedores.
14-18-15.
Exato. Portanto, sem margem para dúvidas nenhumas, relativamente àquilo que foi a vitória das femininas, estarão efetivamente com essa vitória também um bocadinho melhor classificados que aquilo que diz respeito aos masculinos, mas ambas...
Creio que estão no sexto lugar.
Sim, penso que sim, que estarei ali mais ou menos no meio da tabela.
O masculino neste jogo foi, os Mouris era penúltimo, era nono, jogava contra o décimo, que é o último.
Era, exatamente, portanto...
Mas agora tem um calendário um bocadinho mais desapertado.
É, mais apertado,
assim.
Mais acessível, podemos dizer assim. Na teoria, pelo menos, um bocadinho mais acessível e que pode somar alguns pontos importantes para poder subir um bocadinho mais na tabela classificativa, porque penso que não haja dúvidas algumas naquilo que vamos dizer e que temos vindo a dizer quase desde o início, relativamente a este campeonato, que são campeonatos de transição, vamos, no sentido em que parece-me que é mais para estabilizar aquilo que é as equipas, não se pode pedir muita coisa no sentido de rapidamente retomarem essas reconquistas, no sentido de subidas de divisão e regressar àquilo que eram os patamares competitivos onde estavam a época passada. Não será isso, até da forma como foi montado pelo próprio Pantés, com alguns condicionantes que nós sabemos perfeitamente que o clube atravessa, não é? Portanto, não era esses os objetivos era ter uma equipa minimamente competitiva para pelo menos garantir essa permanência nestes patamares competitivos e depois, estabilizando-se um bocadinho mais outras situações, eventualmente poder pensar noutros voos. E os Mouris, conhecido como é conhecido por aquilo que é as suas formações, a qualidade com que trabalha também a sua formação, também parece que teriam ali pelo menos matéria, mais do que matéria, para conseguir criar essas equipas que lhe dão essa estabilidade para competir pelo menos por essa mesma manutenção dentro daquilo que são os campeonatos da 2ª Divisão Nacional. Portanto, está mais ou menos dentro daquilo que era expectável, talvez podia-se almejar um bocadinho mais, qualquer coisinha, mas ainda assim é um fim de semana muito importante, com duas vitórias minimamente convincentes, sobretudo no lado da equipa feminina, e acho que os objetivos não é por alguns vários deslizes que já aconteceram até aqui, que ainda não estão bem cientes e bem fixados em ambas as equipas, e acredito que possam ser alcançados com maior ou menor dificuldade, independentemente de pelo menos no caso da masculina, esse início um bocadinho mais complicado, com quatro derrotas consecutivas. Quanto às femininas, é sempre importante ir alternando vitórias e derrotas. Já
seria melhor ser sempre vitória, não é?
Mas... Exato, era melhor ser sempre vitória.
Tem impossibilidade disso acontecer.
Para já consegue alternar um bocado. Pode ser que no próximo jogo consiga mais uma vitória e assim ficam três vitórias e três derrotas. Portanto, seria o ideal. O ideal, face ao cenário que está até aqui, não é? Portanto, como eu estava a dizer, Pedro, está ainda dentro daquilo que é expectativas, dentro daquilo que é efetivamente os objetivos de ambas as equipas, e é bom, também poderes chegar um fim de semana e dizer que as duas equipas finalmente venceram, e dar mais um bocadinho mais tranquilidade àquilo que é a massa associativa também que acompanha os Muris, certamente.
Vamos ao basquete.
A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Basquetebol.
É verdade, basquetebol, falando desta vitória da equipa da Ovarense, a terceira em três jogos. O Ovarense venceu no dia de ontem a equipa do Póvoa nessa deslocação por 69-75. Pedro, acompanhaste a partida, penso que no final João Tiago falou que foi a primeira vitória na Póvoa, mas...
Desde que ele é treinador,
mas o Ovarense vence mais uma vez... tradicionalmente uma equipa difícil esta do Póvoa, mas cá está mais uma vitória.
Sim, acho que não fugiu à regra daquilo que se esperava. Apesar de ter conseguido confirmar a primeira vitória, matou aqui um borrego, digamos assim, o João Tiago, e eu nem tinha noção desse dado, mas ele trouxe-o praticamente desde o início, ou seja, estava com aquilo na cabeça, porque nunca tinha vencido na Póvoa, desde que é treinador do Ovarense. Ainda assim foi um jogo à semelhança daquilo que nós esperávamos. Um jogo difícil, o Ovarense teve dificuldades, o Póvoa muitas vezes, e acho que um bocadinho de arrasto com aquilo que tinha sido o seu início do campeonato, onde teve duas derrotas antes de chegar ao encontro contra o Ovarense, mas também um bocadinho de arrasto por causa disso. Foi bastante intermitente, teve alguns momentos em que consentiu ao Ovarense um domínio, até com alguns pontos consecutivos, o que parecia dar alguma vantagem ao Ovarense e até trazer alguma tranquilidade à nossa equipa, mas de repente mostrava aquela qualidade que nós conseguimos identificar no seu plantel. Tem muitos estrangeiros e são jogadores, bons jogadores, e recuperava. E a verdade é que o jogo andou neste vai e vem durante praticamente os 40 minutos, o Ovarense sempre na frente. Há apenas uma situação única em que o Póvoa passa para a frente com um ponto de vantagem, mas tirando isso, o Ovarense esteve sempre na frente, com maior ou menor vantagem, mas sempre com um denominador comum, que é o Póvoa acabou sempre por equilibrar. E é verdade que perde em todos os períodos, mas perde por margens muito mínimas. No primeiro perde por um ponto, no segundo perde por dois, não estou em erro, chegamos ali ao quarto período, sempre com o Ovarense a vencer no primeiro, segundo e terceiro, mas o Ovarense com uma vantagem apenas de 4 pontos, ou seja, tudo em aberto para esse quarto período. E depois aí é que se sentiu claramente a instabilidade que o Póvoa vai vivendo pelo facto de ainda não ter encontrado uma vitória. A equipa teve várias oportunidades para conseguir tirar ao sexto. Foi um período de muito poucos pontos, creio que termina 10-8, a favor da Ovarense, inclusivamente, mas o Póvoa dispôs de várias oportunidades e o Ovarense aí conseguiu, mesmo não estando a conseguir fazer cestos, mesmo não estando a conseguir fazer muitos pontos, conseguiu sempre cerrar fileiras e pareceu-me sempre mais tranquilo. Uma equipa que estava mais ciente de que a vitória estava perto, e de que, se mesmo não estando a conseguir marcar, conseguisse defender da forma que defendeu, iria sempre aproveitar essa instabilidade que o Póvoa vivia e estar ali a jogar um bocadinho sobre brasas para conquistar essa vitória. No final, um jogo muito difícil, há que dizer, o próprio João Tiago admite, o treinador do Póvoa, dando aqui a nota de que o Ovarense mereceu vencer, também dá a sensação, ou passa a sensação, de que o jogo podia ter dado para o Póvoa se a equipa tivesse apresentado um ou outro pormenor mais acima da média, mas o que se nota é uma Ovarense em grande, 3 vitórias em 3 jogos, a comunhão que existe, o facto de hoje em dia nós olharmos para o plantel do Ovarense e se calhar até mais do que no passado conseguirmos identificar aqui 5 jogadores que estão lá dentro, 5 jogadores que entram, ou 6, e que não muda praticamente nada, as características mudam um bocadinho, mas a qualidade mantém-se. Ou seja, o Ovarense tem um plantel na verdadeira ascensão da palavra, tem um público que está em comunhão, tem uma equipa técnica que já está muito calejada e que já vem de trás, e que tem aqui um processo que já está muito aliado, e por isso está aqui em ponto de reboçado. O João Tiago deixou aqui a nota de que não podemos embandeirar em arco, porque as coisas não vão correr sempre bem. Eu próprio lancei esse desafio, de que obviamente é bom estar a ganhar, e é sempre melhor melhor estar a ganhar e trabalhar sobre vitórias, mas não, às vezes é preciso resfriar um bocadinho os ânimos, e ele deixou essa nota. Sim, claro, um dia isto vai começar a correr mal, ou vai haver um dia em que isto não vai correr tão bem, e nós temos de saber reagir nessa situação, mas claro que hoje estamos mais preparados, e a Ovarense nota-se que está preparada para os desafios que vêm, estando, saca aqui duas vitórias muito difíceis fora, o que são excelentes sinais. Na Póvoa e em Queluz, acredito que seja também muito difícil vencer, consegue estas duas vitórias, e por isso está se calhar até melhor do que aquilo que se esperava para este início de temporada. Está a ser uma Ovarense à semelhança daquilo que terminou a temporada passada, e isso é tudo bom porque está entre os grandes e está entre os melhores.
Pedro, olhando para questões individuais, salta à vista Jonathan Silva.
Sim, não é o melhor marcador do encontro, mas esteve muito presente nos vários capítulos que o encontro dá, porque acaba quase com um duplo-duplo, se não estou em erro, em pontos e ressaltos. Foi se calhar um jogador que esteve mais presente ao longo de mais momentos. Viu-se em alguns momentos, creio que no segundo período muito bem Guga, no terceiro período muito bem Delaney Blaylock, mas o Jonathan foi aquele que foi estando mais presente nas várias fases do encontro, e de facto está aqui numa forma que, se calhar, mesmo tendo já deixado boas indicações na temporada passada, se calhar a melhor forma desde que chegou ao Ovarense, ou no momento em que contribui com mais Jonathan para a sua equipa. Mas eu queria destacar acima de tudo este coletivo. Jonathan, se calhar, o maior destaque ontem, na semana passada tivemos o Alexander Thompson, na semana anterior tivemos o Delaney na primeira jornada contra o Galitos. Ou seja, há vários jogadores que vão aparecendo em vários momentos do jogo, jogadores específicos também vão aparecendo, e este Ovarense vale essencialmente pelo seu todo. Acho que faz uma exibição também muito nesse sentido, apesar de Jonathan ter aqui os melhores números. É um jogador que vai de arrasto com aquilo que o plantel também lhe ofereceu, e aquilo que a qualidade dos jogadores que vão estando ora no 5 inicial, ora a entrar do banco. Essa tal Ovarense que vale pela conjuntura total do seu plantel, e não apenas pelos seus estrangeiros ou por um ou dois jogadores que possam dar um bocadinho mais neste jogo ou noutro.
Hélder, Jonathan Silva, 20 anos, é a segunda época na equipa do Ovarense, está a ter um grande início, como o Pedro falou também, devido também muito ao coletivo. Surpreende-te Jonathan Silva estar a aparecer?
Não, nem por isso. Nós viemos falando, até lembro-me há umas semanas atrás, relativamente se poderia ser, neste caso, a época da afirmação de quer do Jonathan Silva, quer eventualmente também do Guga Teixeira.
Sim, o Guga um bocadinho mais já afirmado.
Sim, mais afirmado, exatamente. E até nem faz um mau jogo também. Não sei se percebeste isso. O relato é verdade que tem o Render Wilson também, que faz 8 assistências.
Faz um bom jogo, Guga. Segundo período foi dele.
Exatamente. Aqui com números interessantes, apesar do pouco tempo que joga, 13 sim, minutos, sim, não é? Sim. Portanto, vai dando índices de eficácia assim muito, muito positivos à equipa, com 3 assistências, 9 pontos, portanto uma eficácia quase 100%, e neste caso Jonathan Silva também já teve uma particularidade, que é só aproveitar precisamente aquela situação, daquela lesão, mesmo antes de começar a época, para ganhar o seu espaço, e está a justificar o porquê de neste momento ser titular na equipa de João Tiago, porque é um jogador que vem claramente em ascensão. É que não é só efetivamente o tal duplo-duplo, 20 pontos e 9 ressaltos que ele acaba de fazer neste jogo, não é? Portanto, depois ainda consegue contribuir com 3 roubos de bola para um jogador da posição 5, e 2 desarmes de lançamento. É um jogo quase completo por parte de Jonathan Silva, e é um jovem jogador com potencial. Já conhecíamos isso a época passada. Como dizia o Pedro, eventualmente estará no melhor momento de forma dele desde que ingressou na Ovarense, e por isso não me surpreende, porque já vi em outros momentos, né, em épocas passadas, às vezes em que ele entrava muitas vezes cheio de energia a partir do banco e mexia um bocado com o jogo, e portanto eu sentia que com um bocadinho mais de estabilidade, a tomar melhores decisões,
mais tempo em campo,
exatamente, amadurecer nesse processo de decisões, que às vezes também era um bocadinho atabalhoado, né, quando entrava na época passada, que era um jogador que poderia ser muito interessante para aquilo que era o Ovarense, mesmo não sendo estrangeiro, e é sempre bom ter jogadores assim de referência, completando a cota de jogadores estrangeiros, e portanto o Jonathan Silva é efetivamente um jogador que já se reconhecia esse potencial e que está agora, se calhar, de uma forma surpreendente, tão cedo devido às circunstâncias também, não é? Portanto, de ter tido essa oportunidade, e para já está mais que justificar aquilo que é a sua titularidade, assim como neste caso também está a ser neste momento, nesta fase da época, neste caso, olhando agora para o estrangeiro, o Delaney Blaylock, também um destaque claro, que é sem dúvida o meu apontador da equipa, e sempre que a equipa precisa também tem aparecido nos momentos certos, e portanto também tem que dar esse destaque, não é só efetivamente estes jogadores jovens portugueses que estão a aparecer, neste caso esta dupla Guga Teixeira e também Jonathan, e sobretudo Jonathan Silva, mas também tem tido um Blaylock a grande nível.
Sim, dos reforços estrangeiros é o que apareceu mais.
É o que tem aparecido mais, e parece-me a mim que ainda há uns quantos jogadores, mesmo Thompson tem potencial para se calhar elevar um bocadinho mais o seu jogo, sobretudo para Vicevic, está sempre já, se calhar, a maior desilusão.
Ontem também não foi o dia assim,
não é? Não foi o dia assim, é a maior desilusão da equipa, e se calhar por esse apagamento de Pavicevic, aquela lesão que aconteceu no início da época, só agora é que está a aparecer o Alexander Thompson, também dentro da equipa, Jonathan Silva acaba por, no meio deste turbilhão todo, aproveitar muito bem a sua oportunidade, e está a fazer por merecê-lo inteiramente. É um jogador mais neste momento do plantel do Ovarense.
Pedro, como tu disseste, o Ovarense foi vencer à Póvoa, o Ovarense foi vencer a Queluz, venceu em casa o Galitos. Segue-se o Sporting em casa, será o primeiro teste de fogo para esta equipa de João Tiago?
É mais um teste de fogo. O Ovarense, obviamente que pode vencer este tipo de equipas, mas não é a equipa que é favorita contra este tipo de equipas, e a prova disso é que no ano passado também não era favorita e eliminou o Sporting. Agora, eu creio que a equipa está preparada, e em casa, com esta comunhão com os adeptos, muita gente foi à Póvoa, surpreende-me, não é uma viagem extremamente longa, mas estava mais fervorosos, inclusivamente, do que os próprios adeptos do Póvoa no pavilhão. Ou seja, há aqui uma comunhão que vai dando ainda mais força à equipa. Eu creio que existem contrariedades, ainda há pouco o Helder elencava aqui algumas, o facto do plantel não ser muito extenso, ter aqui algumas lesões, inclusivamente, havia jogadores, ou a cota dos estrangeiros neste momento ainda não está preenchida, entre aspas, porque na convocatória não estão a totalidade de estrangeiros, mas este Ovarense está com uma força extra que lhe é dada pela consistência do seu plantel, pelas ideias que já estão cimentadas e por esta comunhão com o público, que eu acho que vai aceder novamente. E a verdade é que o Sporting já mostrou debilidades este ano, já perdeu com o Jogueira, apesar do Jogueira estar a fazer um grande início de época, mas quem sabe se não é um exemplo perfeito para aquilo que o Ovarense poderá fazer nesse jogo. Vamos ver. Eu acredito que há condições, não vou dizer que o Ovarense, por ter 3 vitórias e o Sporting não ter a totalidade de vitórias no campeonato, que é a favorita. É um jogo sempre muito difícil, eu creio que ainda assim há ligeiro ascendente do Sporting, não só pela história recente, mas também pelo facto de em termos orçamentais e em termos de candidatura ao título, ser uma equipa mais talhada para isso mesmo, mas não vou fugir àquilo que disse há bocado. O Ovarense está em ponto de reboçado neste momento, está melhor do que aquilo que eu achava para este início de temporada, inclusivamente, ou seja, prova que o trabalho que vem de trás foi aproveitado também para um arranque positivo aqui nesta temporada, e por isso tem todas as condições para conseguir vencer nessa jornada. Vamos lá ver se isso acontece, é o que esperamos.
Sim, acredito também, já estamos em déficit de tempo. Fica então analisado o nosso basquetebol e mais uma vitória da Ovarense Gavex.
É isso mesmo, estamos praticamente no fecho do nosso passo de letra. Muito obrigado por ter estado desse lado. Uma emissão, prometemos e cumprimos, cheia de rescaldo à jornada, muitos resultados, vitórias e derrotas. Estamos sempre presentes para a semana, certamente será parecido ou igual. Resta saber se você estará connosco. Eu espero que sim. Fica desde já convidado, quer para o passo de letra, quer para a nossa transmissão desportiva que começa logo no sábado. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.